Bom dia a todos. Hoje é segunda-feira, 6 de agosto de 2018. Eu sou o Deodato Neto. Esse é mais um podcast diário da Eleven Financial. Minério subindo 4, petróleo subindo. Já seria mais do que suficiente para um dia forte na Bolsa Brasileira. Chegando temporada de balanço, com mais materialização de resultados advindos da economia real, com recados inequívocos sendo enviados para aqueles que pregaram a teoria do caos em meio à paralisação dos caminhoneiros, trazem uma visão muito positiva do que a gente tem para essa semana. São 70 companhias reportando seus resultados trimestrais e a nossa máquina de produção levando para o mercado não só os principais destaques, mas a mais completa cobertura desses balanços. Tem muita coisa interessante sendo materializada e destaque essa semana é difícil encontrar, porque tem muita coisa muito relevante reportando o número em todos os principais setores: indústrias, mineração e siderurgia, shopping, varejo. Tem muita coisa, tem commodities, tem petróleo, tem muita coisa chegando nos balanços dessa semana. Vale a pena ficar de olho. Hoje, só a combinação de commodities já seria suficiente, mas é impossível tirar da pauta todo o noticiário bombardeio de notícias políticas que foi esse final de semana em função do final, do encerramento dos prazos para anúncio das candidaturas dos partidos e seus respectivos vices. Ora, é inegável que os principais players dessa disputa chamariam a atenção, e dentre as escolhas dos vices, aquela que chamou, sob a ótica do mercado, ao menos mais positivamente, a atenção foi a escolha de Ana Amélia para acompanhar Geraldo Alckmin. Alckmin, que vem tentando trazer o fortalecimento da sua visão de gestor público, de experiência política e de previsibilidade, o que é algo que é muito positivo para o mercado, cola em si uma senadora, uma parlamentar que combateu explicitamente, de uma maneira muito forte, a corrupção no último ciclo, e essa pode ser uma bandeira de neutralizar tudo que tentam depositar negativamente sobre o Alckmin. Foi um movimento que, na nossa leitura, bastante inteligente e tempestivo por parte do PSDB, um partido que vem sendo cada vez mais incompetente nas últimas eleições, seja na sua capacidade de agregar apoio sólido ou de simplesmente entregar razoabilidade e consistência. Parece que buscam a redenção, arrefecendo a participação de seus membros mais controversos e mais fragilizados. O caso mais emblemático é Aécio Neves, contentando-se com segurar num toco boiando de uma vaga na Câmara dos Deputados, visando evidentemente e exclusivamente a manutenção do foro privilegiado. Geraldo Alckmin tenta se descolar disso e Ana Amélia pode jogar positivamente. Tem uma escolha que não é simples, vinda de Jair Bolsonaro, que optou no final do dia por trazer uma chapa considerada puro sangue sob a ótica dos militares, trazendo o general Mourão, que vai ter que se adaptar tanto quanto o principal candidato à diferença entre externalizar as suas convicções e o discurso que tem efeito eleitoral. Ora, Paulo Guedes vem sendo usado sequencialmente para fortalecer uma visão menos intervencionista, menos estadista do candidato do PSL, e vai haver aí a necessidade de um treinamento de emergência para o general Mourão, tentando não criar a percepção de uma chapa extrema e que venha efetivamente ou potencialmente aferir aquilo que, ainda que seja uma visão ou muito primária ou ainda distorcida seja o discurso de um Estado democrático de direito. Expressão essa que virou comum na boca de todos, mas que sequer temos isso de maneira consolidada. Ainda não temos uma separação ou uma independência ou um fortalecimento correto dos poderes e das instituições, mas é isso aí. O brasileiro tem medo do extremo, no limite, historicamente evita esses extremos. Agora, a questão é quanto isso vai ser materializado e como ele vai ser capaz de entregar. Ciro Gomes traz um nome que, em nossa visão, muito pouco agrega, ainda que tente aproximá-lo dos ruralistas. Cátia Abreu foi dizimada nas urnas recentemente no estado do Tocantins e não é uma pessoa daquelas que vemos agregar voto ou trazer aceleração para a chapa mais perigosa ou mais imprevisível sob a ótica do mercado. Do lado do Marina Silva, segue com a sua visão de serenidade, com a sua posição de previsibilidade também, olhando para o social, mas com Eduardo Jeanetti consolidando uma visão pró-mercado, a vinda de Eduardo Jorge da neutralidade, mantém a neutralidade à chapa, e esta combinação de fatores por si só já seria positiva para o mercado. Agora, o Partido dos Trabalhadores segue o ciclo de histeria, anunciando um candidato juridicamente inelegível, desafiando as instituições e as próprias leis, mais uma vez, como uma tentativa desesperada de se apoiar em qualquer tipo de pressão popular. Mas também é fato que, mesmo sendo Luiz Inácio um político capaz de consolidar uma base de apoio importante, mesmo se considerarmos que não é advindo de razoabilidade ou de racionalidade, mas Lula tem lá o seu apoio histórico e tenta canalizar isso, tenta colocar sobre si o holofote com o discurso da perseguição política, que é típico dos tiranos, dos bolivarianos e daqueles que destruíram economias potencialmente sólidas já, principalmente na América Latina. Que, a partir do respeito às instituições, o TSE, o STF, quem quer que seja, o declare definitivamente inelegível, nasce uma chapa com Fernando Haddad, que deveria ser um nome trazendo razoabilidade ao PT, mas que deverá, obrigatoriamente, pela pressão interna do partido, aderir ao discurso histérico, principalmente com a chegada que potencialmente é sua vice, a Manuela Dávila, alguém que faz muito mais barulho do que contribui para qualquer discussão de razoabilidade. O resumo de tudo isso é: a política chacoalhou o noticiário do final de semana e a resultante disso, combinada com commodities, é um mercado chegando à segunda-feira com boas perspectivas, oxigenado e olhando à frente. Por fim, eu gostaria de ressaltar que eu não me lembro, desde a redemocratização do país, de um momento em que estivéssemos tão longe e tão distante de uma eleição presidencial a 60 dias da data das urnas. Ou seja, tem muito, muito, muito a acontecer, e o judiciário e as manchetes e a isenção, a reputação e a razoabilidade vão acabar mandando no pleito eleitoral. Daqui até lá, muita coisa para acontecer e muita expectativa para ser reconhecida, compreendida e precificada. Uma ótima semana a todos e ótimos negócios.